começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
Boa tarde, amigos do No Mundo da Bola. 5h50 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. É uma tarde um pouco tensa, né, para quem vive do esporte. Eu acho um pouco tensa para todo mundo, né? Com a pandemia do coronavírus e já se espalhando pelo esporte internacional, né? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E a cada minuto que passa, pipoca uma notícia nova de um evento que é cancelado, de um evento que é suspenso e de um evento que não vai ter torcida. E a tendência é que isso piore a mesma proporção dos minutos que passam. Tá complicado. Bom, tirando isso, hoje é sexta-feira. Você que está no Rio ainda, quem sabe, né? Sexta-feira, né, aqui na Lapa, naquele calorzinho. É sexto, Valdir Luiz. Sexta-feira, meu amigo. Sexta-feira dá pra você tomar aquele refrigerante, aquele suco de cevada. Hoje é terça, sexta-feira, 13 de março de 2020. Eu estarei na apresentação, comentários de Valdir Luiz. A mesa de áudio do José Roberto Rocha. José Roberto Rocha, que é um cara que toda vez que eu tô no meu intervalo e vou fazer o crossfit, eu passo por ele na Lapa.
É mesmo? Vai fazer crossfit também?
Não, ele tá sempre com o violão na mão, porque ele é um músico de primeira qualidade.
Ele e o Rafael Espíndola
e vários outros aqui, o Barrucho também. Na central técnica, o Fábio Anunciação, produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, são confortos, sua norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola, mande esse recado pra gente, os nossos telefones, você vai falar com o Luiz Ferreira. Vou te dizer que se você ligar, eu vou pedir pro Valdir Luiz te atender, hein? Se ouvir essa voz atossicada de Valdir Luiz, no 21-21-76482, 21-21-76482, ou no 21-21-176788, 21-21-176788, no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @EBCEsporte, ou no @RádioNacionalBR. Vou repetir para você, @EBCEsporte e @RádioNacionalBR. Pelo WhatsApp, mande a sua mensagem para o 21 971 19 9966, 971 19 9966. Só para você ter uma ideia, Valdir e amigos ouvintes, eu saindo lá daqui, da Gomes Freire, indo pra Rua da Relação, passaram quatro meninas já com máscara. Eu não sei se elas estavam saindo do Inca, não sei se elas estavam que é aqui próximo, né, da nossa redação. Mas esse já houve relatos. Minha cunhada, por exemplo, de que um dos supermercados mais cheios, mais famosos do Rio de Janeiro, estava super lotado, com filas de gente querendo fazer estoque de alimentação. Então prepare-se, viu? Porque a coisa pode ficar brava. E onde está muito bravo também, onde o negócio está complicado, o nosso Luiz Ferreira acabou de mandar uma matéria do dia aqui, dizendo que o Rio entra em estágio de atenção devido ao coronavírus. Não é brincadeira, não. E não é brincadeira, não foi nada brincadeira, nada legal que aconteceu ontem lá em São Januário. Por isso a gente começa falando de Vascão, falando do Vasco da Gama, que perdeu para o Goiás na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Todas as notícias com o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Diante de 18 mil torcedores em pleno São Januário, o Goiás superou o Vasco por 1-0 no primeiro jogo do duelo pela Copa do Brasil. O gol da vitória esmeraldina foi marcado pelo zagueiro Fábio Sanches aos 43 minutos do primeiro tempo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta, em Goiânia, no Estádio Olímpico. A partida será de portões fechados por conta dos riscos de contaminação do coronavírus. A decisão foi tomada pelo governo de Goiás após a confirmação de casos no estado. Quem avançar para a quarta fase da Copa do Brasil vai faturar R$ 2 milhões como prêmio e terá pela frente a América Mineiro ou Ferroviária de Araraquara. No Gigante da Colina, a derrota agravou o clima tenso no clube. Os jogadores seguem com a greve de palavras por conta dos salários atrasados e o treinador Abel Braga ameaçado de perder o cargo. Em 13 partidas foram 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O time cruzmaltino volta a campo no próximo domingo pela Taça Rio no clássico contra o Fluminense no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Bom, a partida terminou, faltando 5 minutos já tinha confusão na arquibancada. Infelizmente não é uma novidade dentro de São Januário. Nos últimos 20 anos, quando o Vasco está em crise, e ainda mais em ano de eleição, isso se tornou algo até um cotidiano, vamos dizer assim, quando o Vasco perde dentro de São Januário. Há torcedores com intenções políticas, há torcedores que estão nervosos, e aí sobra para todo mundo. Umas cenas horríveis, a gente lembra do Vasco Flamengo, 1-0, gol do Everton. Foi ridículo a torcida invadindo o gramado. Bom, como o Pedrinho disse muito bem ontem, na transmissão do Sport TV da partida ontem, esse negócio de São Januário, do Vasco ser território hostil, isso não existe, isso tem que mudar. São Januário não é um território hostil, São Januário é pro vascaíno se sentir em casa, é pro vascaíno ter prazer de ir, ter orgulho de um dos estádios mais lindos do mundo e, sem dúvida, para mim, o estádio mais histórico do Brasil, o estádio da consolidação das leis trabalhistas pelo Getúlio Vargas, estádio que a seleção brasileira jogou, um estádio construído pelos vascaínos, construído pelo meu bisavô, inclusive, que ajudou na construção de São Januário, português, que veio morar aqui no Brasil. E você vê cena como você viu ontem, como eu já vi várias vezes na arquibancada, nas sociais ou então dentro de campo. É vergonhoso. E o que está acontecendo com o Vasco também dentro de campo, meu amigo, é vergonhoso. E até por isso, os torcedores que foram lá apenas para torcer e protestar pediram a saída do Abel no fim da partida, pediram a renúncia do presidente Alexandre Campello. Havia uma expectativa muito grande. Na entrevista coletiva, o Abel falou sobre um possível pedido de demissão dele, que não seria naquele momento, uma vez que ele estava de cabeça quente. E hoje, há cerca de 5 minutos, houve o primeiro treino do Vasco depois da derrota para o Goiás. E esse treino foi comandado pelo técnico Abel Braga. Está sendo, nesse momento, comandado pelo técnico Abel Braga, pelo seu auxiliar, Leomi, e por toda a comissão técnica do Vasco, com a presença do presidente Alexandre Campello e com a presença do diretor executivo, o André Mazzucco. Quem foi dar entrevista, para variar, não foi o Alexandre Campello. Foi o André Mazzucco, e ele perguntado se há uma chance de o Abel sair do Vasco depois do jogo no domingo contra o Fluminense, ele respondeu dessa forma e também respondeu sobre a procura de um novo treinador.
Apesar de nós termos as classificações Sul-Americana e Copa do Brasil, a gente não faz um estadual condizente ao nível do Vasco. Então, por outro lado, vamos lembrar que é um grupo novo, um grupo jovem, uma comissão técnica nova. Nós tivemos momentos de ajuste, nós fizemos uma mudança depois de, se não me engano, 4 ou 5 jogos, uma mudança grande, inclusive na forma de jogar, para buscar novas soluções. Tivemos algumas situações interessantes, a gente fez um jogo melhor contra o ABC, fizemos um jogo ruim final de semana e voltamos a ter uma derrota ontem e só uma ressalva, né? Acho que a derrota de ontem, que nos chama a atenção negativamente, foi o primeiro tempo, e onde nós conversamos entre nós, atletas, uma atitude ruim, a gente precisava mudar a nossa atitude. O segundo tempo ele foi mais interessante, que isso nos dá algum alento em relação ao resultado que nós esperamos, que é um grupo, como eu falo, é um grupo jovem, o Vasco com poucos recursos para ter para reforçar ou fazer um grupo um pouquinho mais coeso, mais volumoso, mas a gente precisa extrair mais dos atletas que estão aqui, a gente acredita no potencial deles. É, não tem jeito. Se você tem material farto, atletas que você pode contar com mais tranquilidade de trabalho do ambiente externo, as coisas são mais fáceis. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente precisa realmente tirar o melhor de cada um, porque a dificuldade é grande. Mas nós acreditamos em todos, seja atleta, comissão técnica, e a gente espera que as coisas evoluam. Naturalmente, se há um desgaste de trabalho e as coisas continuam a não caminhar, são parcerias que a gente tem que avaliar. Por enquanto, a gente espera respostas, né? Os atletas esperam isso também deles, a comissão técnica, nós nos cobramos muito, direção, presidência. Agora é trabalhar.
Pode ter. Tá, então, o André Mazzucco. Bom, essa é a posição oficial do Vasco. Fica o Abel, portanto, o Vasco não procurou outro treinador e o Abel vai até pelo menos esse jogo contra o Fluminense, e ele diz que é a favor da continuidade nessa entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, não só do treinador, continuidade dos jogadores, continuidade do trabalho, e isso é até para um diretor executivo que vem fazendo bom, daqui a pouco o Valdir fala isso, mas para mim vem fazendo bom trabalho até no Vasco, porque ele conseguiu contratar dois jogadores que estavam bem no mercado, aliás três, como o Cano, o Benítez e o próprio Guarín, que renovou. Não pensa que é fácil, não. Ele está fazendo um bom trabalho. Bom, isto posto, eu vou ler aqui uma coluna do jornalista Gilmar Ferreira, do blog Futebol Coisa e Tal. É do Gilmar Ferreira.
Só então, não gabaritado e respeitado.
Eu vou ler a coluna dele, uma coluna que foi publicada às 2 horas, mais ou menos 2 horas da tarde. E aí você tira a sua decisão, a sua opinião, o que você pensa disso. O técnico, falando sobre Abel Braga, o técnico se despediu de alguns jogadores do Vasco em São Januário, deixando nestes a impressão de que era a sua última conversa com o grupo. Por isso, existe a preocupação de que ele entregue o cargo no início desta tarde, como costuma ser suas decisões mais radicais. O objetivo de conselheiros próximos a Alexandre Campello é evitar mudanças antes de José Luiz Moreira assumir a pasta de vice-presidente de futebol na segunda-feira. Porque a mudança, eles bem sabem, precisa ser geral no departamento de futebol, a começar pelo responsável do funcionamento da pasta. E com a nomeação de um vice-presidente de futebol, o afastamento do paranaense André Mazzucco deve ser uma das primeiras medidas. Independentemente das questões políticas, administrativas e financeiras, a remontagem do elenco ao fim da última temporada foi muito ruim. Não houve boa interação entre os auxiliares de Abel Braga e a comissão permanente, e a imagem do time em campo reflete a bagunça na pasta. Vanderlei Luxemburgo, tinha no grupo o preparador Antônio Melo e o fisiologista Daniel Gonçalves, profissionais experientes e que conheciam o clube. E ele mesmo controlava o departamento, filtrando informações e pagando do próprio bolso a resolução de problemas que travavam o departamento. Campello não cumpriu a reposição prometida ao acertar com Abel, 5 jogadores seriam contratados, e sente-se constrangido em demiti-lo. Guarín e Benítez têm 10 dias de trabalho e as contratações de um zagueiro e de um lateral foram empurradas para após o estadual, sem falar no atraso de salários de todos, atletas e funcionários. A derrota de 1-0 para o Goiás na noite desta quinta-feira foi apenas mais um capítulo do circo de horrores no departamento de futebol. O Vasco arde. Bom, todas as informações eu acho que estão aí em relação à crise do Vasco. Não adianta você fingir que não é uma crise, porque é uma crise. É uma crise feroz, num ano de eleição, para comentar a derrota de ontem e tudo que está acontecendo no Vasco. A gente chama ele que sabe o que diz. Fala, Valdir.
Boa tarde, Maurício. Um grande abraço para você, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha só, Maurício, vou por etapa. Com relação ao jogo, mais uma partida ruim do Vasco. Lamentavelmente, eu não sou Vasco, mas tenho simpatia pelo Vasco. Acho um clube muito simpático, preto e branco, querido com o irmão. Eu tenho grandes amigos no Vasco, presidente Campello, próprio Abel Braga, amigo querido de longa data, com quem eu convivi, trabalhei com ele, fui supervisor por indicação dele e sei como é que ele trabalha. Ele deve estar chateado com muitas coisas. Então, ontem o Vasco, mais uma vez, foi um time apático, um time sem jogada, um time sem padrão de jogo, um time que não criou nada. É triste você falar isso, mas tem que falar a verdade pro ouvinte. Não adianta dizer aqui que o Vasco foi maravilhoso. E já tinha falado isso aqui segunda-feira para você, com o Márcio, e falei no meu comentário de domingo. O Vasco dá uma partida muito ruim contra o Walter Redondo. Se tivesse que haver um vencedor, tinha que ter sido o Walter Redondo. Então, lamentável. Está eliminado? Não. Pode reverter o quadro na próxima de semana lá em Serra Dourada, lá em Goiânia. Com relação ao Abel, eu conheço bem o Abel. Quando eu trabalhava com o Abel no Botafogo, ele pediu demissão na volta de um jogo de Curitiba. Falou, não quero mais, não dá, chega, eu vou perder o Curitiba 2-0. Ele pediu demissão, falou, estava satisfeito, as coisas não estavam indo como ele queria. Não vou me surpreender se ele pedir demissão. Essa informação do Gilmar Ferreira, não discuto. Primeiro porque era um cara sério, não ia escrever umas coisas dessas se não tivesse informação. Segundo, ele é um cara bem formado de Vasco. Tem informações importantes, de pessoas importantes dentro do clube, que ou ele ser vascaíno, você leva uma vantagem, ele tem informações, mas informações de muita gente que cobra o dia a dia. Então a gente respeita a informação. Ele não está, se você analisar a informação do Gilmar, olha, não, ele não está inventando nada, não. E tudo, o Zé Luiz, mas eu, a distância, porque eu não conheço, sabe, o dia a dia do Vasco. Eu me dou muito com o André, que é o supervisor, o próprio Abel, o Leomir, o pessoal Marquinhos, treinador de goleiro, mas a gente não sabe o dia a dia. E ele, o Gilmar, é o cara que vive o dia a dia do Vasco. Então eu diria o seguinte: não vou me surpreender se o Zé Luiz Moreira é mudar a comissão técnica, como o Gilmar afirmou aí. Isso pode acontecer. Ele vai assumir com força total. E o Campelo precisa de um cara como o Zé Luiz. Por que que ele precisa de um cara como o Zé Luiz? Que além de conhecer futebol, Maurício, ele tem uma coisa chamada grana. Ele vai chegar, vai resolver os problemas que o futebol precisa. Então, ele deve, como todo cara que assume, seguinte, é cá. O Montenegro assumiu no Botafogo e pediu carta branca. Trocou o treinador, trocou o Alberto Valentim, botou o Paulo Autuori. Então, o que que acontece? Ele vai querer carta branca. E não vou me surpreender se ele tirar o Paulo Angione do Fluminense e trazer de volta pro Vasco.
Deixa lá, deixa lá.
Não, Barroca e Paulo Angione, hein? Não se
surpreende. Então, uma notícia aqui do jornal O Dia. Gente, vai ser isso o fim de semana inteiro, então, tá?
Pra concluir a opinião, porque já tá um pouquinho adiantado. É. Seguinte, não vou me surpreender de mudanças drásticas no Vasco a partir de segunda-feira. Desde o momento, Maurício, você é um cara jovem, mas já tá há algum tempo no rádio, televisão e conhece futebol. Desde quando muda o comando do futebol, mudanças podem acontecer. É. Não vou me surpreender. Eu acho que o Abel, se não ganhar do Fluminense, ele não chega no jogo do Goiás.
O Vasco era o time que estava mais tempo sem perder em casa na Copa do Brasil. Desde 2007, se eu não me engano, sem perder em casa na Copa do Brasil. E o Vasco está desde 2017 sem perder para o Fluminense. São 10 jogos de vencibilidade contra o Fluminense. É uma matéria do Dia, o Luiz Ferreira acabou de passar para mim. O Barroca teria ligado, de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, o Barroca ligou para o Abel Braga dizendo que não tem intenção de vir para o Vasco.
É um cara muito sério,
hein? E que tem intenção de continuar no Curitiba. E na mesma matéria, de acordo com o UOL, o Vasco trabalha com possibilidade de contratar Jair Ventura e Ramon Menezes. O Ramon já está no Vasco, é auxiliar do Vasco, e o Jair Ventura está sem clube desde 2018.
Posso dar?
Fala.
Não é uma opinião, é uma informação que
Fala.
Pode acontecer. Todo mundo sabe da ligação do Antônio Lopes com o Vasco.
Sim.
E o Zé Luiz é muito amigo dele.
Sim.
Não vou me surpreender se o Lopes for no Vasco, o cargo que ele foi brilhantemente no Botafogo como diretor executivo do futebol.
O Antônio Lopes sempre foi um vencedor, a verdade. Um
vencedor.
A verdade é essa.
Nesse cargo, ele foi bem no Atlético Paranaense e no Botafogo. O Botafogo foi campeão da Série B com ele.
Beleza, então.
E foi a Libertadores com o Antônio Lopes como diretor executivo.
Assim, é só pra terminar mesmo esse primeiro bloco, não tem como a gente não terminar, e aí isso já deixa até uma deixa pro próximo bloco. A matéria do Globo. Governador do Rio, Wilson Witzel, determinou a suspensão das aulas das redes públicas e privadas e também o fechamento de teatros, cinemas e casas de show por 15 dias. As medidas são tomadas por conta do surto do coronavírus. De acordo... Agora, escuta isso, Valdir. De acordo com ele, estão suspensos eventos esportivos ou científicos, shows, feiras e passeatas em local aberto ou local fechado. O governador também determinou pelos próximos 15 dias a proibição de atividades coletivas de cinema, teatros e afins. Eu entendo então que não vai ter jogo.
Recebi uma informação agora, Luiz está apurando para ver se é verídica, que não vai ter rodada.
Por essa determinação.
Luiz vai confirmar isso com a federação.
Vamos ver.
Porque a informação que eu recebi agora, que não vai ter rodada.
Vamos ver se até a edição do Mundo da Bola a gente tem alguma novidade em relação a isso. Por enquanto, oficialmente, que a gente tem é sem público.
É isso que a gente tem. Mas surgiu um fato novo e o Luiz está apurando aí, como sempre.
Vamos ver se até a gente consegue essa confirmação. Por enquanto, oficialmente, teremos jogos, só que sem público.
Estamos falando, a afirmação oficial é essa, jogos sem público.
Vamos lá, vamos dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta com mais No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa. 5h31 da tarde. Fala, gato neto.
Eu só lamento, não, meu cara.
Eu lembrei do Maurício Torres. Tá. Ele fala, fala, gato mestre, em 2002, você lembra? Era legal.
Prazer trabalhar com ele. Olha só, Maurício, eu lamentava, registro rápido, 30 segundos, aquela torcida do Vasco fez ontem. Prejudica o clube, e é sempre no mesmo lugar. Perde a bandeirinha de core do gol da direita das camisas.
É impressionante. Ó, o Lucas Pedrosa trabalhou com o Valdir. A princípio, nenhum jogador do Vasco está com sintomas de coronavírus.
Rapaz, bem informado.
Ele é bom. Menino bom mesmo.
Bom profissional.
Bom, a gente sempre volta com o...
Momento Estádio.
O momento é dele, do professor.
Wagner Gomes. Virada espetacular no jogo de volta da semifinal da Champions League Basquetebol das Américas. O basquete do Flamengo venceu o Instituto Córdoba por 66 a 64 na noite de quinta-feira no Maracanãzinho. O cestinha da partida foi Olivinha com 20 pontos convertidos. Com o resultado, o rubro-negro assegurou a vaga para a final da Libertadores do basquete. Olivinha fez 20 pontos, 7 rebotes e uma assistência. Pelo lado da Argentina, Santiago Scala marcou 18 pontos. A data da final não está definida. A FIBA adiou os campeonatos por causa da pandemia do coronavírus. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Bom, chega de tristeza, vamos falar de alegria. Vamos falar de quem?
O único que ganhou,
meu. Uma vez.
Botafogo. Você me derrubou agora, hein, Maurício?
Eu vou falar do Flamengo.
Mas também deu alegria pra sua torcida.
Não, o Flamengo também. O Flamengo ganhou, pô.
Flamengo, já falei, isso também dá alegria.
Não tem como o torcedor do Flamengo não estar feliz. A verdade é essa. Pelo menos dentro de campo não tem como não estar feliz. Agora a gente vai falar mais uma vez. É impressionante, né? Um programa de esporte, a gente fala muito de parece que é um programa de saúde, né? Vamos falar sobre o coronavírus. Um alerta ligado no Flamengo. Todos os integrantes do departamento de futebol do Mengão, incluindo jogadores, comissão técnica, vão ser submetidos a testes.
Por causa do... Sabe
isso.
Por quê? O Maurício Gomes de Mar.
Vai.
Que é o vice...
Isso, vai.
Foi vice-geral, agora é vice de relações externas. Ele chegou no vestiário e eu estava até próximo do vestiário. Cumprimentei o Maurício.
Abraçou o Maurício, inclusive. Maurício
é uma grande figura.
Segundo o Bocage, você é o comentarista que abraça.
O Maurício é muito amigo meu, como o irmão dele também, o Mauro Roberto Gomes de Matos, que é um brilhante advogado.
Saiu a contraprova dele?
Saiu, deu negativo.
Ele estava internado em Brasília, aguardando o resultado da contraprova. E o departamento de marketing, né, ele é funcionário do departamento de marketing. Um funcionário do departamento também está sob suspeita. Ele é vice-presidente de embaixadas e consulados do clube, Maurício Gomes de Matos, né? O Maurício Gomes, lembrando, ele integrou a delegação que foi a Barranquilha, na Colômbia, para a partida contra o Júnior Barranquilha. Lembrando que a pandemia de coronavírus também impactou na programação rubro-negra. A gente já falou isso ontem, mas não custa nada lembrar. A Conmebol decidiu suspender os jogos da Libertadores da América a partir da próxima semana. O Flamengo enfrentaria o Independiente del Valle, no Equador, lá na altitude. Portanto, acho que se não der certo, a gente torce para que nenhum jogador, ninguém na verdade, né? A gente torce para que ninguém seja infectado pelo coronavírus, que tenha saúde e que isso, pô, se tudo der certo, passe logo. Bom, saindo do Mengão, Agora vamos falar de quem, hein? Quem levou uma sapo? Quem levou essa poletada foi o Vasco. O Fluminense perdeu.
O Vasco levou o meu placar do
Fluminense. Não, mas o Fluminense perdeu fora de casa.
Você é tão cruel com o Cruz Maltino.
Não, o Fluminense...
Você está levando pela paixão.
Não, emocionalmente pelo contrário. Eu estou vendo o desempenho em campo. O Fluminense ganha do Rezende com extrema facilidade. O Vasco empata com o Rezende.
É uma barba, não.
O Vasco não ganha. O Vasco perdeu para Cabo Frio.
É verdade. Que não ganha de ninguém.
Como é que pode isso?
Aí eu tenho que me... Tenho que ceder...
Não, mas há vascaínos olha, que defendem.
Eu não tenho que ceder aos seus encantos, e sim às suas explicações. É. Tem vascaíno que não concorda.
Você não quer ceder aos meus encantos, não, Rodilho? Vamos falar. Vamos falar. Isso aí você fala lá pro. Lá pro Paulo Tuori, pô.
Ah, tá.
Calma. Ah, o repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flusão. Fala, ligado! E fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Fluminense treinou na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na inauguração da placa de Carlos Castilho, o presidente do clube, Mário Bittencourt, fala sobre a declaração de Jorge Jesus, que só o Flamengo deveria jogar no Maracanã.
Ele chegou no Brasil semana passada. Talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu, né? Talvez, não sei nem se ele sabe que existe uma parceria entre os dois clubes. Costumo dizer que quando o time está ganhando, né, tudo que se fala o pessoal acha bonito, né? Se a situação lá estivesse ruim, eu acho que ele ainda está preocupado em falar outras coisas. Lamento, já não é a primeira coisa que se fala com relação a isso, não só com relação ao Fluminense, não, mas também com, na minha opinião, muitas vezes com desmerecimento aos outros grandes clubes do futebol brasileiro. Os clubes do futebol brasileiro não se formaram sem os outros. O Fluminense não existe sem os seus adversários. Isso aí vai um recado também, um recado não só para nós, né, que trabalhamos na comunidade de futebol, mas também para o torcedor. Agora virou modinha, né? Não é brasileiro, ou se fala espanhol, ele é melhor do que tudo que está aqui. Então, seja treinador, seja profissional jornalista, seja tudo. Tudo que é de fora agora é genial, é melhor. Mas, com todo o respeito que eu tenho aos meus antepassados, até porque sou neto de português, Portugal continua capinando lá para jogar mais futebol que o Brasil até hoje. A gente precisa olhar um pouco mais para cá, parar com essa história de que tudo que se fala, né? Queria entender qual é o motivo pelo qual só o Flamengo pode jogar no Maracanã. Eu acho que todos os clubes podem jogar no Maracanã, todos os clubes de futebol brasileiro.
O presidente ainda fala sobre este início de ano e o desempenho nas competições de mata-matas.
Não existe a menor hipótese toda isso aí. Mesmo que a gente não passe dessa fase da Copa do Brasil, ele segue como treinador do Fluminense, justamente pelo conceito que eu estou dizendo aqui. Ou a gente vai parar com o discurso realmente de atitudes efetivas no futebol brasileiro, ou o futebol brasileiro caminha para o fim. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a sua pergunta cabe para o Fluminense, mas ela cabe para o Atlético Mineiro, para o Vasco, para o Bahia, para o Botafogo, para todos os clubes que passam dificuldade nisso de temporada. Porque se a gente não rediscutir calendário, que os clubes de faturamento menor hoje, que é a grande maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro, não podem fazer 9 dias de pré-temporada, estrear uma competição internacional no dia 4 de fevereiro, onde os jogadores ainda estão em fase de adaptação. Você imagina a nossa situação. Só pôde começar a pensar em montagem de elenco no meio de dezembro. Até a última rodada do Campeonato Brasileiro, nós não sabíamos a nossa situação. Além de tudo, temos uma situação financeira extremamente difícil, fato público notório. Então a gente monta um elenco no início de janeiro e tem 7 dias de treinos integrais, na verdade. E aí você, no dia 4 de fevereiro, sem nenhum atacante, porque os atacantes estavam todos machucados, você estreia numa competição internacional. Escolher um culpado, como todo mundo faz, para dizer que eu estou certo, está tudo que está sendo feito aqui está errado, eu não vou fazer.
O técnico Odair Hellmann vai acertando os últimos detalhes para enfrentar o Vasco no próximo domingo no Maracanã. O treinador não poderá contar com o lateral direito Gilberto. O jogador sentiu dores na coxa esquerda na partida contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli na última quarta-feira. Após exames, foi detectado lesão na coxa, portanto, não terá condições de jogo. Além de Gilberto, o meia Miguel e os zagueiros Digão e Frazan permanecem no departamento médico. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Que isso, hein? Se posicionando, olha... Olha, o Mário Bittencourt se posicionou. É, daqui a pouco o Valdir Luiz vai comentar. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, mas um posicionamento forte, decisivo, do Mário Bittencourt. Lógico que isso vai ter uma repercussão muito grande no mundo do futebol. Se já está tendo, na verdade, se você entrar no Twitter, só se fala disso. Vou aqui recuperar parte da fala do Jorge Jesus, depois da partida contra o Barcelona de Guayaquil. No Maracanã jogam Flamengo, Fluminense e Vasco. Não há gramado que resista. Este gramado não favorece os jogadores do Flamengo. Não podem jogar aqui três equipes, nem duas. Não facilita nada ao time que tem qualidade técnica de jogo. Por isso, não joga como joga em termos de velocidade. O gramado não tem qualidade. E aí o Mário Bittencourt respondeu dessa forma aí que você ouviu. Valdir Luiz, não tem mais amiguinho. Amiguinhos agora.
Os amiguinhos estão rompendo.
Os amiguinhos.
Trocaram de mão. Você lembra que a criança trocou de mão?
Não, agora falando sério. Falando
sério. O Jorge Jesus, eu não vou analisar o Jorge Jesus treinador. Incontestável. Flamengo tem um time maravilhoso, joga um futebol maravilhoso. Não posso me contradizer. Eu falo todo jogo isso, como é que eu vou me contradizer? Mas ele calado é um poeta. Ele tem que respeitar. O Maracanã é o palco do futebol carioca e brasileiro. Ele tem que cobrar da diretoria do Flamengo, que é detentora junto com o Fluminense do estádio. Olha só, contrata uma empresa boa para esse gramado. E não dizer que o Vasco não pode jogar lá, que o Fluminense não pode jogar lá. Peraí, ó. Baixa um pouquinho sua bola. Sabe,
tem Vasco e Fluminense nesse domingo no Maracanã. Assim como muitos torcedores do Flamengo falam que morde as costas uma vez que o Flamengo só joga no Maracanã e isso foi determinado no arbitral, Vasco e Fluminense com o mando de campo do Vasco no Maracanã também é uma decisão do arbitral.
Claro,
então o Jorge Jesus reclama de algo que o seu próprio clube concordou.
E o seu próprio clube, como eu falei aí, volto a repetir, comprou o mando de campo. Não é comprar o jogo, comprou o mando de campo. O Flamengo comprou o mando de campo para jogar com a Cabo Friense, para jogar com o Resende, para jogar vários jogos. Então, o Flamengo também, ele tem que chegar pro Flamengo, para a direção do Flamengo. Olha só, a gente tá jogando todo dia. O Maracanã não é o estádio do Flamengo. O Flamengo é arrendatário do Maracanã, como o Botafogo é arrendatário do estádio Nilton Santos. O
Flamengo é Fluminense.
Estádio próprio é do Vasco da Gama. É arrendatário. O Flamengo é inquilino do governo.
Assim como o Caio Martins também.
Como o Caio Martins, que é do Botafogo. O Botafogo, inclusive, está devolvendo, que não usa mais.
Sim, claro.
Então, e o Fluminense também é arrendatário do Flamengo. Divide o aluguel. É o cara que aluga, que mora no apartamento de 4x4, fica 2x4 para ele, 2x4 para o outro inquilino. Então, o que acontece? O Jorge Jesus, calado, é um poeta. O Mário tem razão, o que ele falou ali. Tudo que ele fala dá eco. Depois que eu ouvi ontem que é normal carteira falsa, ouvi ontem um companheiro falar: não, mas não é o primeiro caso.
Teve isso mesmo?
Teve caso de carteira falsa? Pô, peraí, ó, depois que eu ouvi. Se o Bruno. Não, foi um companheiro de outra emissora. Se é normal ter carteira falsa. Eu não vou renovar a minha no mês que vem no Detran. Não vou.
Não, que isso, Valdir. Vai ser preso, cara.
Sem carteira.
Não, brinca com isso, não.
Porque o cara disse que a carteira falsa é válido. Será que ele fosse do Vasco, do Botafogo, do Fluminense? A carteira dele. Pô, pelo amor de Deus. Vamos. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Tem o maior elenco. Tem uma renda maravilhosa. Os jogos do Flamengo é bom vocês assistir pra
comentar. Ah, é muito bom mesmo, cara. Vou te falar. Bem. Muito bom ver
o jogo do Flamengo. Tá voando o Flamengo. Tudo isso. Mas, pelo amor de Deus. Seu Jorge Jesus, respeita um pouco mais os outros. Não existiria o Flamengo, não existisse o Fluminense.
Você ficou emocionado, negócio, não vou cair na sua emoção, derrubou aqui. Você e o Luiz Ferreira também ficou emocionado quando ele falou de Portugal.
Não achei.
Vocês brigaram aqui fora do ar, você e o Luiz Ferreira. Ficaram discutindo aqui. O Luiz
falou que Portugal vive uma vida. Eu respeito. Eu não acompanho o futebol europeu.
Falou que mexeu com a família.
Eu não acompanho muito o futebol europeu. Eu me acompanho mais o meu glorioso. Então, eu dizia, depois que eu ouvi. Que é normal ter carteira falsa.
Olha só, uma informação sobre campo. Gilberto tem lesão na coxa detectada, não joga contra o Vasco e contra o Figueirense. É um grande desfalque, hein?
Vai jogar o Igor Julião, que se preocupa mais com outras coisas que jogar.
Não, isso não... Ô, Valdir, vamos falar de campo aqui.
Campo eu achei ele fraco.
Você acha o Igor Julião fraco? Eu acho o Igor Julião um bom
Gilberto
jogador.
Gilberto é de 1-0 nele.
Não, lógico que o Gilberto é melhor, mas eu acho o Igor Julião um bom jogador. Acho que hoje o Igor Julião joga mais que o Pikachu, por exemplo. O Pikachu errou tudo ontem, de novo.
Bom. O Igor Julião, ele é um jogador limitado que pensa que joga mais do que ele joga. Esse é que é o problema dele.
Eu acho, e você fica nervoso? Fica derrubando água aqui no estúdio.
Sem querer. A gente falou tanto em Portugal, boa tarde pra todo
Fala,
mundo.
Luiz Ferreira.
Falou tanto de Portugal que, meu Deus do céu, eu fui começando as grandes navegações aqui no estúdio.
É um país muito simpático. Horrível essa. Eu passei a minha lua de mel em Portugal.
E depois, Portugal é um país muito simpático, você conversa com Portugal. Oi, tudo bem,
Portugal? Oi, tudo bem, Portugal? Beleza, como é que você tá? Tudo certo?
De voltar a Portugal para fazer um jogo da seleção brasileira. Então, é um país que eu tenho profunda admiração. É um país irmão, né? Portugal.
Não, o que eu vou dizer, eu vou falar aqui pros ouvintes o que me incomodou. Ele tá dizendo, o Brasil, o Portugal tá, até agora tá lutando pra se igualar ao Brasil. Eu falei, beleza, se você for contar todos os títulos que o Brasil tem, realmente falta muito. Mas nos últimos 10 anos, Portugal tem uma Eurocopa, a Liga das Nações. O Brasil na praia só tem uma Copa América. Não é bem assim.
Eu acho que não é nem por isso, sabe, Luiz Ferreira. O Brasil, em termos de futebol, é o maior país do mundo, né? Eu acho que é uma comparação. Eu achei legal o posicionamento do Mário Bittencourt. Não vou dizer se eu concordo ou discordo, apesar de eu ter a minha opinião. Mas eu discordo quando ele julga, muda o tom da conversa. Ele levou a crítica para uma outra seara, porque Portugal tá patinando, tá até agora. É que nem
eu concordo com você. Eu acho que ele acertou.
É uma comparação esdrúxula, não tem nada a ver com o que ele estava falando.
Exato, eu acho que ele acertou em cheio quando falou do Jorge Jesus, vacilou, mandou mal o mister, mas agora foi partir para outra seara e acabou pisando um tomate. Aí ficou feio.
Bom, o programa tá quente hoje, hein? Basco, briga e pai, não sei o quê, Fluminense, Flamengo. O negócio tá quente hoje, sextou mesmo. Meu amigo. 5h46 da tarde, vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h47 no Rio, em Brasília. A gente sempre volta no Mundo da Bola com o
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Em reunião realizada na quinta-feira na sede da Confederação Brasileira de Voleibol, no Rio de Janeiro, ficou decidido que a próxima edição da Superliga Banco do Brasil Feminina de Vôlei 2020-2021 será novamente com um ranking para as atletas de 7 pontos. Os clubes votaram e optaram pela manutenção do mesmo e ainda pela mudança de 2 para 3 estrangeiras em cada equipe. As 10 atletas mantidas com 7 pontos são as levantadoras Dani Lins, Fabiola e Macris, as centrais Fabiana e Thaísa, as ponteiras Fernanda Garay, Gabi e Natália e as opostas Tandara e Tiffany. As equipes só podem contar com 2 atletas de 7 pontos a cada temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Bom, a gente está falando desde o início do programa sobre a possibilidade de suspensão ou cancelamento, na verdade suspensão da rodada desse fim de semana. O nosso querido Luiz Ferreira da Cuca Legal tem mais informações.
Olha, Maurício Costa, eu tô acompanhando ali, na verdade tô esperando uma entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na companhia do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Eles estão em reunião nesse momento no Palácio Guanabara para saber o que vai ser feito o Campeonato Carioca com esse surto de coronavírus aqui no país. Tem muita informação desencontrada, tem gente dizendo que há uma boa possibilidade da rodada do final de semana já ser cancelada. Tem gente dizendo que vai ser cancelada só a partir de segunda-feira. Enfim, eu tô de olho ali e esperando para ver qual é a dos nossos governantes.
Beleza, a gente sempre retoma aqui a informação. Por enquanto, oficialmente, apenas jogos sem público. Jogos com estádios fechados, portões fechados. Só que, por enquanto, nenhuma confirmação, nada oficial ainda de que não teremos partidas pelo Campeonato Carioca nesse fim de semana. Bom, a gente falou... Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, de um time, aliás, o único dos que estão na Copa do Brasil neste momento e que venceram a Série A, que conseguiu uma vitória. O Cruzeiro perdeu, o Vasco perdeu, o Fluminense perdeu, mas o...
Botafogo!
Ganhou! Gostou dessa, Valdir?
Muito obrigado, Maurício.
É, foi o único dos...
Às vezes você quebra,
né? Os únicos dos campeões brasileiros e o único que ganhou. Né? E a gente, para falar do Fogão, quem traz as notícias é o Luiz Ferreira. Fala, Luizão.
Então vocês vão gostar ainda mais do posicionamento do técnico Paulo Autuori sobre essa questão. Vai ter jogo, não vai ter jogo? Portão fechado, portão aberto, tira casaco, bota casaco. Isso foi questionado para ele quando foi colocado. O Honda vai jogar e ele disse, a princípio sim. Mas vamos ouvir o posicionamento sobre toda essa problemática que a gente tem hoje no país do técnico Paulo Autuori.
Todos nós, treinadores e jogadores, ficamos completamente sem saber se vai haver ou não jogos, né? Entendeu? Porque tem o jogo do Bangu, tem o jogo da Copa do Brasil, então eu não vejo uma federação tomar uma decisão contrária às outras, né? Tem que ser uma tomada de decisão em geral, e isso é uma coisa que transcende o futebol. Às vezes parece que o mundo do futebol fica alheio àquilo que se passa, falamos isso aqui ainda há pouco, e não é isso, cara. Logicamente que afeta, logicamente que preocupa a todos, né? Por que nós vamos analisar o futebol de uma outra forma? Então, se tiver que parar, tem que parar tudo. Se tiver que mudar completamente o calendário desse ano, há que se fazer isso. Por isso que eu não admito que, pô, os homens que comandam o futebol do Rio, do Brasil, seja lá, que estejam à espera do que o governo vai fazer. Não exigem tanto que o futebol dê exemplos? Tá aí, um momento como esse, cara. E por que a gente está esperando ainda? Não entendo. Sinceramente, não posso entender.
Tá aí o Paulo Autuori, por enquanto teremos jogo e o Honda vai pro campo.
Vai lá, Valdir.
Olha, o Honda vai pro campo. Eu acredito que ele joga como segundo homem de meio campo. Porque enquanto o Bangu, ele vai jogar de maneira ofensiva. Esse jogo é fundamental pro Botafogo. Se o Boa Vista ganhar, o Botafogo não ganhar, o Botafogo fica numa situação complicada, faltando dois jogos para chegar na semifinal da Taça Rio. Tem que chegar pra sonhar ainda com conquistar a Taça Rio. Disputar a final do Campeonato Estadual. Ou se vai ter jogo ou não vai, isso é uma outra situação que está sendo apurada. Eu acho que independente de ter público ou não, o Botafogo tem que se impor no jogo, tem que jogar 90 minutos da mesma maneira e não jogar 45 como vem jogando. O Botafogo, infelizmente, ultimamente, o próprio Paulo Autuori detectou isso, todo mundo que está vendo, é um time que joga 45. Futebol você ganha em 90 minutos.
Valeu, Valdir. Pessoal, você que está em casa, protejam-se, vamos evitar multidão, tumulto. É lógico, assim, eu não vou sair, eu não vou ficar preso em casa mesmo, amanhã tem aniversário da minha tia pra ir, vou com meu filho de 4 meses, mas vamos evitar alguns tumultos, vamos lavar as mãozinhas e vamos aproveitar dentro do possível. Afinal, fim de semana tá chegando, eu desejo muita paz pra vocês, muita luz. O programa No Mundo da Bola tá chegando ao fim, a Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Boa tarde pra todo mundo e até segunda-feira, valeu!
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.